A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara
marca
ação, samba pra lá, samba pra lá, botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição triste e um tanto quanto decepcionada com mais uma derrota do Santos, 2-1 para o Flamengo na Vila Belmiro. Durante um bom tempo da minha vida, jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro era certeza de vitória, agora jogo contra o Flamengo na Vila é certeza de derrota. O Santos perde mais uma vez, começa a flertar com a zona de rebaixamento. Eu sei que a Isabel vai discordar, que o Bruno Gutierrez vão discordar, mas ontem à noite, eu, depois do fim da rodada, fiz o meu simulador do Apocalipse, e no meu simulador do Apocalipse, o Santos pode terminar a próxima rodada em 18º lugar. Bateu o desespero, pelo menos pra mim. Eu sou André Amaral, que eu esqueci de me apresentar. Isabel Nascimento, bateu o desespero pra você também? Melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, ou ainda estamos tranquilos?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, e a todos que estão nos ouvindo, né? Bruno Gutierrez aqui com a gente também, porque o nosso chinelinho é um dos jogadores mais regulares que a gente tem aqui, né? Sempre fora de campo. Então, hoje aí, a gente tá falando desse jogo, cara, tava no estádio, acho que foi um dos jogos mais... um dos piores jogos que eu já vi, acho que, desses últimos anos, estando na Vila Belmiro. Acho que o pior ainda é aquele Palmeiras do ano passado, né? Foi super... volta no estádio, isso, aquilo, depois de um tempão, sem na Vila Belmiro, Palmeiras... acaba jogando super bem aí dentro da Vila Belmiro, a volta do Dudu e tudo ali, realmente foi um jogo terrível, mas ontem foi um jogo de deboche, assim, do Flamengo, sabe? Eu acho que quando você fala que começa a gente sentir medo, eu acho que pra mim não é a tabela, pra mim é o futebol apresentado, porque tivemos alguns jogos bons, então, por exemplo, o próprio jogo com o Palmeiras dentro de casa foi uma derrota, mas a gente jogou bem, São Paulo fora de casa a gente jogou bem, Ceará a gente jogou bem, a gente teve vários jogos que, mesmo que o resultado não foi bom, Atlético Paranaense jogando bem, é totalmente diferente. Eu posso comparar 2-2. Início do campeonato, a gente teve um 2-2 contra o Paranaense e depois a gente teve um 2-2 contra o Red Bull. São cenários completamente diferentes, o mesmo resultado. É claro que um é fora e um é dentro, então é pior ainda você empatar dentro de casa, mas um é um Santos reativo e o outro é um Santos omisso, né? É um Santos frágil, que é um Santos contra o Red Bull que se manteve. Então, eu acho que, assim, foi bem trágico o que a gente sentiu na Vila Belmiro, eu tava lá. De fato, a torcida é extremamente irritada, né? Eu acho que todos os fatores aí pioraram muito a situação do Santos. O fator Gabriel, o fator Marinho, o fator provocação. A gente já tá de saco cheio, né? O psicológico dos jogadores está abalado, imagina o nosso. Né? Tem jogador que chegou esse ano. A gente tá aqui há não sei quantos anos sofrendo com o Santos. Então, eu acho que foi um dos piores jogos que eu assisti, do jeito que eu me senti no final, sabe? Eu me senti humilhada. Eu me senti humilhada porque eu tava bem na frente ali. Tava do lado, meio que do lado ali da torcida visitante, né? Então... assisti de perto ali tudo que o Gabriel fez e isso parece que tem alguém pisando no meu coração, assim, falando bem como um santista, como bobona mesmo, porque é muito triste, assim, é muito triste mesmo a pessoa olhar no seu olho e beijar a camisa do outro time e fazer esse tipo de deboche, de humilhação, assim. Então eu me senti humilhada no último final de semana, até porque, como eu falei, o Santos não mereceu a vitória, o Flamengo mereceu, o Flamengo tava com o time misto. E era engraçado e irônico, porque conforme o Flamengo ia alterando as peças e melhorando o seu time, a gente olhava para o time do Santos e falava, eu não sei o que eu faço. Porque, teoricamente, esse é o melhor time que a gente tem. E aí você olha para o banco e você tem vontade de chorar. Então, acho que é um pouco disso, assim. Pelo menos o meu sentimento foi de humilhação. E é como eu falei, não é, para mim não é a questão, não é a questão dos pontos, não é a questão da tabela, não é a questão da matemática, é a questão do futebol apresentado, que nas últimas partidas foi muito, muito ruim. E eu acho extremamente difícil o Bustos continuar no Santos se a gente sair da Sul-Americana por um time muito, muito inferior ao Santos e que já é fraco, que é o do Táchira.
Concordo com você, acho que se perdeu... Aliás, acho que é uma semana decisiva pro Bustos, né? São dois jogos que são, assim, a chance dele começar a se recuperar, né? Vencendo em casa o Táchira tranquilamente, classificando para as quartas da Sul-Americana e depois ganhando o Atlético Goianiense, dando aquela respirada no brasileiro, aí ganha um pouco de fôlego para o jogo da volta contra o Corinthians, que vamos combinar que já está perdido, né? Dificilmente o Santos vai conseguir virar essa coisa no jogo de volta na Vila e buscar uma sequência melhor no brasileiro, na própria Sul-Americana. Mas, Isabel, respondendo direto em cinco palavras, fazendo um exercício com você aqui hoje. O Santos vai brigar para não cair ou não vai?
Você tá me lascando, né? Aí você tá me lascando. Porque, cara, Amaral, precisa trocar. Não, eu acho que assim, não tem. Putz, ai, que raiva de você agora. Eu não sei. Eu quero que não, Amaral. Só que os últimos jogos estão muito ruins. Estão muito ruins. Tipo, você não vê melhor. O jogo do Tátira foi horrível. Sabe? Você é o um time muito, muito limitado. Ah, agora é o Michael. Ah, eu vi isso. Ah, é o Mattson. Não, a gente tá jogando sem o Mattson. É por isso. Pô, o Gutierrez tá falando isso todo podcast. Tipo, Mattson não é o melhor lateral do mundo, sabe? Aí você fala, puta, a gente não tá bem por conta do Mattson. Ah, para. Sabe? Não dá pra você. É sempre o que tá no banco. Aí o Ângelo entra e não tá fazendo nada. Não tô... É horrível falar do Ângelo porque tem 12 anos, mas não está entrando bem. Tá segurando a bola. Tá... Não tá bem dentro de campo. Sabe? Aí você tem alterações, pô, você tá voltando pro Sanches. Então, tipo, é um técnico hoje, o Bustos, isso que você falou cinco palavras, né? Eu tô falando só
Pois é, só
155.
falou 5 mil, né? Mas tudo bem.
É, só 5 mil. É igual uma redação, né? Eu tô, tipo, pedindo um tweet, eu tô fazendo uma redação. Eu acho que o problema do Bustos é que é extremamente frágil o pensamento do Bustos, né? Então, assim, parece que a torcida reclama, daí ele põe, a torcida não reclama, ele tira. Não tem uma sequência de pensamento, não tem uma certeza, uma filosofia. Eu acho que isso eu tava conversando no final de semana. Quem tem uma filosofia? Até agora a gente tava falando, né? Pô, o Diniz tem uma filosofia. Certo ou errado, ele segue o que ele acha. O Bustos não. Ele tá meio que tentando falar com a torcida pra gente conseguir aceitá-lo, só que os jogadores estão desmotivados, Amaral. E pra mim, passa muito pelo que o Bustos mostrou da vontade dele de jogar sul-americano. Então, não sei. Eu acho que são. Eu, assim. Precisa acontecer algo. Ou a janela tem que. Ou a gente precisa que cheguem reforços da janela. Ou o Santos precisa mudar o comando técnico? Acho que essa é a minha resposta. Se não tiverem bons reforços na janela de transferência agora, e se não, ou se não alterar o comando técnico, que pode ser um dos dois, podem chegar os reforços e manter o Bustos. Mas se não tiver nenhum dos dois, eu acho que o Santos briga para não cair de novo, sim.
Bom, já que a... Muito bem.
Consegui finalizar o pensamento.
Já que a voz da torcida não conseguiu ser incisiva na resposta, vamos para a voz da razão. Bruno Gutierrez, o cara que acalma a gente, sempre que a gente bate desespero, ele vem com a voz tranquila dele e fala que não, o Santos tem história, né? A gente acredita e quase sempre deu certo, o Santos não caiu até hoje. Bruno Gutierrez, o Santos vai brigar para não cair ou não vai?
É, boa tarde, Amaral. Boa tarde, Bel. Todo mundo que ouve aqui o nosso GE Podcasts. Amaral, eu acredito que não caia. Não tem time para cair. A gente tem outros elencos muito mais frágeis que o Santos. Apesar do futebol do Santos estar longe de ser vistoso, estar bem aquém do que ele mesmo apresentou no início do campeonato, e teve essa queda gigantesca de desempenho, essa oscilação lá em campo, mas eu acredito que o Santos tenha um elenco melhor do que Juventude, do que o próprio Atlético Goianiense, que é o próximo adversário, do que o Goiás e Cuiabá e outros times que estão ali brigando para não cair. Até o próprio Fortaleza, né, que tem um elenco razoável, um bom trabalho do Vojvoda, mas que não emplaca no brasileiro, não engrena. Então, eu acredito que o Santos tenha mais capacidade que esses times para não correr o risco de rebaixamento. Mas é preciso ter algum fato novo, né? Alguma coisa para mexer nesse time. Não sei se seriam contratações, não sei se a pura e simples demissão do Bustos resolveria o problema do Santos. Porque, assim, voltando para nossas aulas de teoria da comunicação, né? Há um ruído ali entre a mensagem enviada pelo Bustos e os que os jogadores estão assimilando. Porque quem conhece o Bustos, quem viu o Bustos no Barcelona do Equador, vê que ele tenta repetir coisas do Barcelona, empregar o modelo do Barcelona dentro do Santos. Eu bati muito outros setoristas também, torcida também, em tecla como: ah, mas o Bustos está colocando o Juan de ponta, o Juan não é ponta. Mas se você tentar observar o que ele tenta fazer com o Juan, não é para jogar na ponta. É porque o Santos vem de um modelo de jogo de anos num 4-3-3, com dois pontas abertos, e isso não vem do Busto, isso vem de muito tempo, já desde Dorival Júnior, que o Santos tem esse modelo e que não muda, e que daí o torcedor santista está acostumado a ver dessa forma. Mas o Juan, ele fica muito mais próximo do Marcos Leonardo e ele tenta fazer o Facão correr por trás, cruzar a marcação adversária para receber o passe, para receber essa bola enfiada nas costas da defesa e aparecer com chance de fazer gol. Só que acontece, esse passe, por exemplo, não está saindo. A bola vai no pé do Zanocello, e isso eu vi acontecer contra o Flamengo mesmo. Que o Juan se movimenta, faz o movimento ali, acena para o Zanocello, para ele tocar a bola, para ele tentar a infiltração, e o Zanocello para, olha, toca para o Bauerman. O Bauerman toca para o Felipe Jonathan, e o Santos fica nesse ciclo de bola passando entre volante, lateral e zagueiro, e não sai dali. E aquilo que o técnico pede para os jogadores criarem não está sendo posto em campo. Então, eu vejo assim, o Bustos tem parcela de culpa, algumas coisas meio inexplicáveis, como o Sanches passa mais de 100 dias sem jogar e, de repente, entra em dois jogos seguidos, o Goulart passa 4 jogos sem entrar em campo, um deles nem foi relacionado.
Mas você não acha que o Sanches até entrou bem, não? Eu quando vi o Sanches entrando no jogo da Venezuela, falei, meu Deus, que maluquice é essa? Ele deu passe pra gol, beleza, não fez muita coisa além disso. Mas mesmo, o time do Santos tem tão pouca criação, que entra o Sanches, que é praticamente um ex-jogador em atividade, com todo respeito, um grande jogador, etc., mas que já tá no fim da carreira. E ele você vê coisas inteligentes ele fazendo. Ele dá passes de primeira, ele faz o jogo andar melhor.
Ele entrou melhor que o Goulart. Isso é um mérito, não sei. Uhum. Mas ele entrou.
Mas o problema é que se você for utilizar o Sanches, você tem que ter dois volantes. Sim. Porque o Sanches não vai correr. Contra o Flamengo, o Santos correu muito perigo por causa disso. Qualquer bola que um meia do Flamengo, que um Arrascaeta, que já estava no segundo tempo, por exemplo, avançasse com a bola, o Camacho ia sofrer sozinho, porque o Sanches não ia acompanhar. Porque não tem velocidade, não tem mais corpo para isso. Mas eu acredito, assim, a técnica você não perde, né? O Sanches é um cara extremamente técnico. Mas você tem que ter um elenco que para suprir essa deficiência, porque o Sanches não vai correr. Mas, assim, em relação ao que eu estava... Só para completar meu raciocínio em relação ao Bustos. É culpa do técnico que o volante não acompanha o marcador como deveria, mesmo sendo orientado até pelos companheiros de equipe que era para ele estar acompanhando, e o meia invade sozinho a área e toca para trás pro atacante finalizar? É culpa do treinador que esse volante não acompanhou, o Everton Ribeiro? É culpa do treinador que o zagueiro, ao invés de marcar o atacante, está marcando o goleiro do Santos, que nem o Velasquez fez no lance do gol do Pedro? Sabe, nos dois gols do Flamengo, são erros do Zanocello e do Velasquez. O Zanocello não acompanha o Arrascaeta, o Zanocello não acompanha o Everton Ribeiro. E o Velasquez dá espaço para o Pedro, tanto para o Pedro finalizar, com o recurso que o Pedro teve, que fez um gol de voleio, e dá espaço para o Pedro fintar e chutar. E o João Paulo tem que fazer um milagre e a bola sobra para o Gabigol fazer o segundo gol. Então, assim, não dá só para botar na culpa do técnico. Os jogadores também estão errando, os jogadores também não estão correspondendo. Eu acho que é um todo. Assim, o Santos não está funcionando. E eu acho que não é só o Bustos que tem que ser o culpado e a bola da vez por causa disso. Acho que tem muita gente aí que tem que ser cobrada também.
Concordo com você. E acho que assim, o Bustos tem suas questões, tem suas teimosias, que a gente fica ali, meu Deus, lá vai ele colocar o Angulo de novo, lá vai colocar o Ranseco na ponta de novo, e a gente fica irritado, mas o time vem errando muito, e ele também tá trabalhando com muito desfalque, né, assim, você pega esse jogo contra o Flamengo, por exemplo, que a gente não tem Maicon e não tem Rodrigo Fernandes, a capacidade defensiva do time cai muito, muito sem esses dois caras, tanto é que a nossa defesa vira ali um queijo suíço, né.
E tem uma coisa, Amaral, você não tem Rodrigo Fernandes e você não tem Sandri. Quando você vai mexer no meio campo, você vai colocar um volante, só sobra o Sanches. Porque você já está com o Camacho e você já está com o Zanocello. Sandri e o Fernandes estão fora. O Balieiro entrou contra o Tátira e o jogador sentiu muito o peso, não só da falta de ritmo, como o peso da partida também. Tanto que teve que ser sacado com 45 minutos de jogo.
E então, só a sobrou... opção seria o Ian Maranhão, né? Que o Ian Maranhão não pode entrar na Vila Belmiro, de jeito nenhum, né? Senão as pessoas vão bater nele se ele tá no jogo na Vila.
Exatamente. Então, assim, é pouca opção. O Maranhão ficou ali no banco para, assim, se o Camacho tomar o amarelo, tiver o risco de ser expulso, aí vou ter que colocar o William Maranhão. Mas você também não tinha muitas opções no banco para suprir aquele cara. O Zanocello estava mal, apesar de ter feito o gol, mas aí você não tinha um outro cara da função para colocar. É o Sanches ou o Sanches. Ou você precisaria mudar a estrutura e colocar um Lucas Barbosa e já ir jogar com dois meias e mudar a característica do time. Talvez o time não reagisse bem a isso, né? Conforme não é uma coisa que o Bustos tem treinado durante a semana. Então você tem muitas questões aí que rondam o Santos, que eu acho que não deveria espirrar só no Bustos. O Bustos tem errado, as escolhas são questionáveis, mas não é só o Bustos o problema, acredito.
Concordo. Isabel, você que estava na Vila, você estava também, Bruno? Nem te perguntei se estava na Vila.
Eu estava na Vila.
Todo mundo na Vila, só eu que não estava. Fiquei aqui de plantão, aqui na redação. Assim, uma coisa me chamou a atenção, que foi o Santos, assim, quando o Santos tomou o primeiro gol, aquele segundo tempo, começo do segundo tempo, o Santos jogando nada. Estava até vendo um jogo com meu filho e tal. Eu falei, cara, assim, o Santos é muito inofensivo, assim, não tem a menor chance do Santos fazer um gol. E aí sai o gol do Zanocello naquela cobrança de falta ali, aquele gol meio, sabe-se lá Deus como é que foi, mas enfim, fizemos o gol de empate. A torcida se inflama e a gente não demora nem, sei lá, 7 minutos para tomar o segundo gol. Acho que pode começar com a Bel, assim, Bel, o que está faltando para o Santos voltar? Assim, obviamente que o time Flamengo é melhor, etc. Mas parece que naquela hora, que era um momento assim... De o Santos se impor até psicologicamente, o time ruiu de novo em 5, 7 minutos e o Flamengo teve uma facilidade absurda para fazer o gol. O que será que está faltando para o Santos desse ponto de vista, Bel?
Olha, Mara, exatamente isso. Assim, quando eu tava na Vila, né, como você falou, e caramba, assim, o momento do gol foi um absurdo, assim. E, de fato, a torcida tava barava mesmo, tá? Não vou falar que é uma torcida que tava, nossa, apoiando 100%, cantando pra caramba. Porque, assim, tava muito feio o jogo, é o que você trouxe. O segundo tempo a gente até teve mais posse, não sei se teve mais posse de bola, mas chegou mais na área do Flamengo, mas não tinha o mínimo de organização para finalizar. Então, eu vejo muito, assim, que é um abalo psicológico, que naquele momento a gente tava melhor em campo, e eu acho que é o que você trouxe no sentido de nem os jogadores acreditavam que a gente poderia marcar naquele momento. E daí eles marcam, eles não conseguem mais saber o que eles fazem com essa, sabe, com esse gol. E é o que eu trouxe no sentido de, poxa, contra o Atlético Paranaense a gente conseguiu reverter. Contra o Atlético Mineiro a gente segurou. Outro jogo o Santos fez super guerreiro. E aí dentro de casa, estádio lotado, o Flamengo mexido, tudo bem. Você teve as entradas, mas foi que 10 minutos do segundo tempo. Você teve um tempo para fazer um resultado em cima de um Flamengo bem alterado. Então, assim, eu também não sei, Amaral. Eu acho que parece que nem eles acreditavam naquele gol. E é o que a gente está falando. O Santos conseguiu um gol de bola parada. Você não precisa de muita coisa. Claro que você precisa de um belo chute, de posicionamento. Mas eu digo no sentido, você não criou, entendeu? O Santos não conseguiu criar nada. Nada. Nada mesmo, assim. De fato... E a única pessoa que estava criando, na minha opinião, era o Braga. E aí ele vai e coloca o Braga, volta o Braga para a lateral por conta de uma insuficiência do Santos de posição. E aí você perde ainda mais de novo esse jogador, que era o único que estava chutando a gol. O Braga foi melhor que o Ângelo, o Braga foi melhor que o Marcos Leonardo, o Braga foi melhor que o Batistão. Então é isso, eu acho que é um problema do Santos de não acreditar mesmo. É um Santos frágil, é um time que não acredita em si.
E você, Bruno, o que você acha dessa questão psicológica do Santos? Assim, óbvio que depois de uma sequência de 11 jogos em que o Santos só ganhou uma partida, deve estar pesando muito para os jogadores.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Conseguir fazer alguma coisa em campo, mas o que dá para fazer para mudar isso, hein?
Amaral, eu acho que pesa, por exemplo, jogos e vem acumulando, né? O empate com o Bragantino pesa, porque você tava ganhando uma partida por 2-0, fácil, e você sofre um gol no final do primeiro tempo, e no segundo tempo você sofre um empate numa jogada previsível, que já havia sido trabalhada, treinada e avisada. Daí você vai para um clássico contra o Corinthians na Copa do Brasil e sofre uma derrota humilhante da forma que foi, vergonhosa, e isso abala também qualquer confiança de elenco. É, você enfrenta um Deportivo Táchira, que é um elenco fraquíssimo, de um time venezuelano, e você não consegue sair de lá com um resultado além de um empate, sendo que você jogou atrás no placar durante boa parte da partida, e sofre de novo contra o Flamengo. Eu acho que o psicológico do Santos vem sendo abalado, assim, partida a partida, que o time não consegue desenvolver e o time fica nervoso, o time fica impaciente na frente para tentar resolver de qualquer jeito, vai muito chute fora da área, fraco, ou que vai para longe do gol. Quando você tem chances claras, a bola está sendo isolada, está sendo chutada em cima do goleiro, ou então acontece, como aconteceu contra o Flamengo, que a zaga do Flamengo estava louca para entregar um gol, o Pablo errou duas ou três vezes, teve uma bola no segundo tempo que a bola ficou pipocando do pé de um jogador para o outro e ninguém queria chutar aquela bola para o gol, foi para o Marcos Leonardo, foi para o Juan, foi para o Bruno Oliveira, foi para o Sanches, e não tinha um ali que batesse no peito e chutasse a bola no gol. E essa bola ficou rondando dentro da área e na frente da área.
Eu lembro desse desesperador, né? Ficou ali uns 20 segundos caindo de pé em pé, ninguém chutava.
E ninguém chutava. Nesse jogo contra o Flamengo, é uma postura assim. O Santos faz um empate e no segundo seguinte o Dorival fala: eles empataram, quero ganhar esse jogo. E o Dorival coloca o Arrascaeta, o Dorival coloca o Gabigol, o Dorival coloca o Diego, o Dorival coloca o Lázaro, porque vê que é o Lucas Braga que está improvisado na lateral. O Dorival vai para ganhar o jogo. E o Santos cai numa pilha desnecessária quando o Zanocello dá entrada no Gabriel e forma uma confusão. E ali o Santos começa a se destabilizar na defesa. E daí, poucos minutos depois, toma o segundo gol. Eu acho que está faltando um pouco de maturidade emocional para o clube. Talvez possa ser a ausência do Maicon. Eu quero não acreditar que que o time inteiro dependa tanto de um jogador para ser mais seguro emocionalmente. Mas falta ter alguém ali dentro do campo que peça, chame os jogadores e falem para segurar um pouco essa emoção, para controlar isso e para não cair na pilha. O Santos acaba caindo na pilha, o Santos desestabiliza em campo e daí vira essa impaciência para finalizar e acaba desorganizando toda a defesa e proporcionando chances para os adversários.
É isso, né? Realmente o Bustos tem um trabalho dificílimo, né, que é conseguir fazer esse time recuperar um pouco desse psicológico também. E por um lado, assim, parafraseando Bruno Gutierrez, que bom que temos uma sequência agora com dois jogos em casa contra adversários ganháveis, né? Não é o Palmeiras dessa vez, Bruno. Então teremos Táchira na quarta-feira e Atlético Goianiense no domingo, que são as chances do Bustos ganhar esse fôlego e, enfim, e ver se o time consegue reagir até com a volta de alguns titulares. Como é que está a situação dos jogadores que estão contundidos, que estão lesionados ainda? Quem volta, quem não volta, Bruno?
Olha, Amaral, a gente tem a volta, tecnicamente, né, teoricamente, do John e do Lucas Barbosa, que estavam suspensos no jogo da Venezuela. Então eles já podem ser relacionados, mas são dois reservas. O Madison vinha, na semana passada, realizando trabalho já de transição dentro do gramado, já trabalhando com bola. Então tem uma chance do Maicon, que as nomes são parecidos. O Maicon vinha trabalhando com bola, já na fase final de transição dentro do campo. Existe a expectativa que ele possa voltar. Ainda não é nada garantido. O Maicon, já bem mais difícil que volte agora. Está na fase de transição, mas ainda não está no gramado, não está trabalhando com bola. Dificilmente vamos ter o Madison. E o Batistão não temos, porque o Batistão tomou três jogos de suspensão pela expulsão contra o União La Calera. Cumpriu um contra o Banfield, cumpriu o segundo contra o Táchira na ida, vai cumprir o jogo da volta, a última suspensão. Só volta o time se classificar, né? para a próxima fase, além do Rodrigo Fernandes, né, que não atuou no brasileiro, também vai estar à disposição para essa partida de quarta-feira. Ou seja, possivelmente apenas Madson e Léo Batistão ausentes. Né? Vamos torcer aí para que o Maicon possa voltar a tempo.
Léo Batistão que vem numa fase bem, bem assim, caiu muito de rendimento também. Né? Vários jogadores do Santos ainda tem isso, né? Pro Bustos que...
Ninguém melhorou, né, Amaral? Pois eu acho que esse é o ponto. A gente não tem nenhuma pessoa que nas últimas quatro partidas... Só o Braga, talvez. Só eu Braga, acho que seja a única pessoa... que eu posso falar que tá um pouco melhor do que tava um tempo atrás. Até porque um tempo atrás aqui tava no banco, né? Mas é só o Braga que, desde que surgiu a oportunidade de dois laterais direitos saírem e ele se tornar direito, é o único.
Aí você vê, o Léo Batistão tá numa fase, assim, nos últimos jogos bem fracos. Lucas Pires, últimos jogos bem fracos. O próprio Sandri, quando tava jogando
Sandri também. O próprio Zanocello, né? Zanocello teve uma sequência de primeiro gol contra e primeira expulsão.
Ângelo, né? Que a gente depositava uma esperança gigante no Ângelo depois de todo aquele trabalho de fortalecimento, não sei o quê, mas vem tomando decisões muito erradas. E aquela coisa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas críticas em cima desses jogadores, principalmente Ângelo e Lucas Pires, que são jogadores muito novos. A gente tem que esperar que eles amadureçam. É normal que eles cometam erros, é normal que eles... tenham oscilações nas atuações deles. Então, assim, a gente está jogando esperança em garotos muito novos, como sempre no Santos. Obviamente que já deu certo algumas vezes, que os meninos foram campeões, mas há de se tomar muito cuidado para não se queimar mais uma geração. E aí a gente fica vendo, como eu vi no sábado no jogo do Allianz Parque, Léo Cittadini em campo, Vitor Bueno em campo, todos os jogadores que a torcida do Santos em algum momento ficou gritando e dizendo que não serviam para jogar no Santos, e estão lá agora no Atlético Paranaense, vice-líder do campeonato. Então acho que é o momento de ter paciência também. Fala, Bruno.
Não, Amaral, em relação ao Ângelo, eu acho que talvez seja o momento do Bustos seguir o que vinha fazendo no período de transição. É lógico que todo mundo fala que o Ângelo tem que ser titular pela técnica dele, pela qualidade dele, mas talvez seja um momento para o Ângelo, até para ele readquirir confiança, pegar, entrar no segundo tempo contra uma defesa mais cansada e fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele sofreu muito no primeiro tempo contra o Flamengo, porque ele estava isolado na ponta direita e tentava fazer jogada individual, mas aí fechava Ayrton Lucas, Vitor Hugo e mais um, às vezes eram três cercando o Ângelo, e ele não tinha para onde ir. E ninguém aproximava, não tinha essa aproximação. Talvez ele entrando na segunda etapa contra elencos mais cansados, ele possa desenvolver melhor o futebol dele e readquirir essa confiança antes de retomar a titularidade.
Pô, mas o elenco do Santos já tá cansado, Bruno.
Mas, por exemplo, se você...
Ele já tá jogando com um elenco bem cansado.
Sim, mas, por exemplo, não agora contra o Tátira, mas contra o Atlético Goianiense, que seja... Você usa o Batistão até 10 minutos do segundo tempo, 12, 15, que é quando o Bustos começa a mexer, e coloca o Ângelo para dar um gás naquele lado direito, talvez seja uma forma de você aproveitar bem tanto o Batistão quanto o Ângelo, e não jogar, às vezes, com os dois juntos, e os dois acabam saindo quase ao mesmo tempo no Santos. Isso tem sido corriqueiro, né? O Ângelo sai com 10 minutos,
o Batistão sai com 15. O próprio Barbosa é um cara que eu sinto vontade, assim, eu sinto saudade de ver, porque o cara, pra mim, ele é parecido com o Ângelo, né, no sentido de, pô, ele é jovem, ele tem um jogo criativo, né? O Juan é criativo, o Juan é objetivo, você tá entrando com o Juan pra uma função, e ponto. O Juan não é o cara, tudo bem que ele teve essa criação no jogo contra o Tátira, mas o Juan não é esse tipo de cara. Eu sinto falta do Barbosa, assim, eu acho que se você tá testando com o Sanches, se você tá testando, pô, você testou pra caramba Angulo, Julio, pô, a gente poderia ver mais do Lucas Barbosa, né? Eu acho que é um jogador, assim, que tem o receio de virar um jogador que a gente não olha muito e daqui a pouco, sabe, aquele jogador que fecha contrato com o Criciúma até o final do ano, sabe, sei lá, pra qualquer time. Mas eu gostaria de vê-lo.
Bel, eu queria ver o meio campo do Santos com Bruno Oliveira e Lucas Barbosa, por exemplo. Uhum. Que é um jogador que cria, um jogador que tem visão de jogo, que é rápido, e um outro que também é rápido e sabe cruzar bem e tem um chute muito bom, chuta de fora da área. Poderia, talvez,
dar uma dinâmica diferente. Só que o problema é que a sua ideia é boa, só que os jogos estão complicando para a sua ideia ser efetiva. Porque você vai colocando mais jogo difícil e aí você vai falar, puta, não é a hora não é a hora de arriscar. Porque você tá falando, você tá trazendo um meio de campo que pode ser ofensivo, mas é um meio de campo leve, não é marcador. Mas ao mesmo tempo eu sei que a gente não tá marcando com o Camacho, sei que a gente, o Sandri também não tá marcando, mas isso que é o problema, né? Porque quanto mais o Santos vai se enfiando, se enforcando, menos testes você consegue fazer. Você deveria ter usado o Barbosa em todos os jogos da Sul-Americana, não usou no último, se eu não me engano. Ele tava suspenso, desculpa.
Isso.
Ele tava suspenso, ele e o John. Mas assim, por exemplo, pra esse jogo agora, eu quero que use, mas é claro que precisa testar ele, né? Não dá pra você só chegar e colocar e falar que vai usar o jogador. Mas é isso, eu acho que o problema do Santos é que ele vai se sufocando e vai tornando mais difícil fazer isso que a gente gosta, de fazer alguns testes.
É verdade, mas enfim, oremos para que uma luz ilumine a cabeça de Fabián Bustos nas próximas partidas, principalmente nessa do meio de semana. Que, assim, é um jogo que dá para você arriscar uma formação.
Seja a luz do farol do avião dele ir embora? Não.
Não. Eu sou contra a demissão do Bustos, sabe? Eu acho que, assim, acho que tem que ter uma. A pressão tá ficando cada vez mais forte. A galerinha do Twitter ali, da Santos Twitter, tá cada vez mais detonando.
O que vocês acham do Odaí?
Eu não acho nada. Eu acho que não é hora de trocar.
Eu sou contra a demissão do Bustos nesse momento também. E eu acho que você tirar o Bustos para colocar o Odaí Helman, você
pois
vai trazer.
Gente.
Mais um técnico que não tem a tal da identificação com o Santos, o tal do DNA ofensivo, a gente sabe que o Odaí
vai trazer
uma
o Elano, né?
Reativa.
Tipo... Daqui a pouco vão trazer o Elano, cara. Eu tenho certeza que
o
Elano
é,
vai ser
cara, porque eu gostaria de ver o Elano, mas eu acho que o Elano é um cara pra, tipo, paulista, sabe? Começar com ele. Tá. Agora, você colocá-lo na fogueira assim é muito difícil.
Tem que ter mais cancho, Elano. Tem que pegar mais time. Não dá pra Elano ver agora, não. Enfim, acho que hoje a gente tem que trabalhar com Bustos, cara, não tem jeito, é o que a gente tem. E assim, o Santos já trocou de técnico 3 vezes desde que o Rueda assumiu e não, assim, não funcionou. Então o problema não é só técnico também, né? Ficar gastando dinheiro com o técnico de novo, pagando multa, pagando. Sei que até o contrato do Bustos nem deve ter multa, mas enfim. Mas é muito ruim, assim, e dá sequência pro trabalho do cara, deixa o cara tentar voltar a fazer um rendimento que ele vinha fazendo, né? O Santos teve partidas boas esse ano. Mas enfim, hora dos palpites, só para deixar aqui para não ficar no muro, eu acho que o Santos não cai. Que foi a primeira pergunta que eu fiz, apesar de estar preocupado com essa semana, assim, acho que é uma semana fundamental pro Santos decidir o que é da vida. Porque se perder os dois jogos, ou se não ganhar os dois jogos, com certeza o Bustos cai. E aí a gente vai entrar naquela roda viva ali, que vai ser terrível. E aí a gente pode realmente começar a desenhar um roteiro de rebaixamento que é bem ruim. Mas eu tô otimista, acho que o Santos ganha o Tátira 3-0 na Vila e vamos dar uma animada depois pro brasileiro. Bel, seu palpite.
Olha, os últimos jogos eu tava indo com o Matheus, meu namorado. Esse jogo de quarta-feira eu tô indo com o Antônio. Então, tô avisando para essa substituição também, que pode ser efetiva no Santos. Antônio é o cara mais experiente,
né? Você trocou de namorado? Não entendi.
Troquei de namorado. Mentira, é meu pai.
Ah, bom.
A cada jogo que o Santos perder, eu vou trocar de namorado agora. Brincadeira. Tô lascada. Então, agora é um cara mais experiente, né, Maral? A gente tá trocando um cara de 26 para um cara de 64.
Exato.
Vamos ver. É um cara que já sofreu bastante, né? Ele sabe sofrer. Se tem alguém que sabe sofrer com o Santos, é o Antônio. Então, a gente vai entender se o Antônio é o nosso problema aí. E da minha parte, eu também acredito na vitória, senão eu não estaria indo na Vila Belmiro, né, como eu tô fazendo todos os últimos jogos e sofrendo em todos eles. Mas eu acho que o Santos toma gol, viu? Eu acho que o Santos toma gol e eu vou num 3-1, porque eu acho que o Santos toma e ainda a gente sai atrás. Eu acho que vai ser bem... Tô rezando pra que não seja isso, porque eu estarei lá sofrendo com o Antônio.
Gosta de sofrer essa menina também, pelo amor de Deus.
Ah, não tem como, né, Mara? Eu tô saindo de casa pra isso. Meu pai me ensinou isso, né? A partir do momento que ele me deu a minha primeira camisa, ele fez isso por mim. Então, ele dizia que Santista podia pular primeiro na piscina, né? E eu falava, sou Santista, e pulava. Não sabia o que era isso, mas eu tava pulando na piscina. Então, é isso, gente. Eu acho que um 3-1... Espero que eu não acho que o Santos consegue fazer 3 gols. Eu acho que vai ser pior, eu acho que vai ser 2-1 sofrido. Eu tô com medo. É isso.
Bruno Gutierrez.
Opa, mano. A Bela tem que explicar pro nosso torcedor Santista que essa substituição de Matheus pro seu Antônio não é uma substituição tipo você tirar o Ângelo para colocar o Goulart. O Antônio tem tempo, experiência o suficiente para ajudar o Santos a chegar à vitória. E Amaral, só para completar em relação aos técnicos, né, a torcida do Santos, caso o Bustos caia, já pode ter uma certeza que Luxemburgo não estará entre as opções, porque a gente sabe
que bom.
O Profechou está em outro projeto agora.
Exatamente.
De vida. Mas, enfim, em relação aos palpites, eu vou ser o mais otimista de todos, né? Vamos seguir o roteiro que temos feito. Eu acho que o Santos ganha bem, eu acho que perde 4-0, porque não tem como sofrer na Vila Belmiro contra esse Deportivo Táchira, que é um time frágil demais.
Você pode refazer sua frase, por favor?
Não tem como o Santos sofrer. Que não tem como Santos sofrer contra esse Deportivo Táchira ou que eu sou mais otimista?
Não. Os dois. Igual meu amigo que falou assim: ah, minha namorada é corintiana, eu queria levar ela na Vila. Me fala um jogo que o Santos não vai perder. Aí eu, tá bom. Aí eu te conto esse jogo aí quando acontecer.
É o Santos A contra o Santos B. É.
Amigos do Renato contra amigos do Elano.
É.
Então é isso, gente. Terminamos por aqui. Voltaremos na próxima quinta-feira, se tudo der certo, com uma vitória e com um podcast mais animado. É, por enquanto, ainda estamos na vibe da preocupação e do temor com o Santos. Um beijo para Isabel, um abraço para o Bruno, um abraço para todo mundo que ouviu. Desculpas pela minha voz fanha, mas a Covid me pegou há 2 semanas, eu ainda estou em processo de recuperação e estou meio detonado. Mas é isso. É, voltamos aqui, então. Um beijo para todo mundo e tchau. Wow.